As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Os utentes da Extensão de Saúde de Venda Nova, na freguesia de Casais Alvio Beira, não têm acesso a médico de família desde o início do mês de dezembro, situação que se explica pelo facto de o profissional que ali desempenhava o serviço ter sido colocado noutras funções. Aliás, o médico em causa também estava no posto de São Pedro, só que para essa estrutura, o Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo já encontrou uma substituta. Já no caso da Venda Nova, isso não aconteceu, deixando dezenas de utentes, dentre os quais crianças, sem acesso a consultas de recurso ou para prescrição de medicamentos. A ERTS procurou explicações junto à SES Médio Tejo, confirmou, em resposta escrita, que não há médico disponível na Venda Nova. Questionada a mesma fonte sobre qual a solução nesta fase para os utentes prejudicados, o ASES garante que as pessoas se devem dirigir ao Centro de Saúde Tomar, na Navância, onde caso a caso serão atendidos com a maior brevidade possível. Sobre o regresso do médico à Venda Nova, o mesmo organismo refere que decorre um concurso para alocação de profissionais para o ASES Médio Tejo, pelo que se espera a resolução da situação nas próximas semanas. Para além dos utentes, também a Junta de Freguesia foi apanhada de surpresa. João Luís Alves, presidente de Casais Alvio Beira, lamentou a situação que coloca em causa o acesso aos cuidados de saúde primários.
Nós fomos apanhados de surpresa na altura em que, por exemplo, a freguesia de São Pedro também não ficou sem médico e essa vaga foi preenchida. Nós fiquei um pouco na expectativa porque pensava eu, uma vez que o médico estava aqui em Casais, estava simultaneamente em São Pedro, pensei que ao ser preenchida a vaga de São Pedro, iria ser também preenchida esta vaga aqui. Nós ficámos na expectativa, deixámos que o início do ano viesse, depois fomos confrontados com o facto de São Pedro foi colocado numa médica e aqui não foi. Entretanto, as pessoas estão a começar a ficar um pouco abertadas e preocupadas e já me ligaram hoje, por exemplo, para saber se nós conseguimos saber alguma coisa. Nós ligámos para a Sede de Médio Tejo e aquilo que nos foi dito foi que já estão em conversações ou já até de uma fase adiantada com o médico para ser aqui colocado, mas, portanto, carece da autorização da Administração Regional. Aquilo que a senhora disse, que a funcionária nos disse, que antes de meados de fevereiro não seria possível. É difícil compreender, até porque, segundo parece, já sabia há algum tempo que o médico que estava aqui no posto de Venda Nova que iria sair. Isso já passou um mês. Penso que um mês seria tempo suficiente, da minha perspectiva, para resolver o problema. Há estas questões também burocráticas, e lá está, e a saúde não se compadece com burocracias. As pessoas precisam. A freguesia é uma freguesia, como todas as outras do Conselho envelhecida. Os idosos precisam ser consultados e às vezes precisam de medicamentos.
Acredito que vá ficar atento se em meados de fevereiro nada acontecer. Nestes casos, o que é que a Junta de Freguesia pode fazer?
Nós já temos feito noutras situações é reclamar, enviar e-mails, enviar ofícios para a SES de Médio Tejo, tentar de alguma forma pressionar. Essas coisas não dependem da nossa competência, das nossas competências. Portanto, aquilo que nos compete fazer é alertar e pressioná-los e alertá-los ainda mais para que as coisas sejam resolvidas com o máximo de rapidez possível. Como disse, as freguesias têm uma população envelhecida e os nossos idosos, para além de muita coisa, também precisam de uma coisa que é fundamental, que são os cuidados de saúde.
É uma situação inimaginável. O Hospital Distrital de Santarém está sem água quente nas urgências há pelo menos 7 meses. Este cenário é denunciado pela agência Lusa e confirmado pela própria administração daquela estrutura de saúde, que assegura que a reparação está agendada e que nenhum doente ficou privado dos cuidados de higiene. A denúncia teve por base a exaustão de auxiliares e enfermeiros, refere a mesma fonte, que reforça que os profissionais em causa já não suportam andar para trás e para a frente com as cafeteiras elétricas. Contactado então pela Lusa, o enfermeiro-diretor do Hospital Distrital de Santarém, João Formiga, admitiu o problema, mas negou as dificuldades apontadas, sublinhando que todos os doentes internados ou que tenham recorrido ao serviço de urgência com a necessidade de cuidados de higiene fizeram-no com recurso à água quente, nunca ficando essa situação comprometida. Para além disso, a mesma peça da Lusa assegura ainda que chove dentro das mesmas urgências.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Café da Nabância, a sede da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo e ainda a Associação de Val Florido, na freguesia de São Pedro, foram alvo de furtos nos últimos dias. Por aquilo que a redação apurou, terá estado em causa a mesma pessoa, partindo do princípio de que foi apenas um responsável, sendo que o método utilizado é em tudo idêntico, ou seja, o arrombamento. A ocorrência mais recente foi no café da Nadância, onde este indivíduo se dirigiu por duas vezes durante a madrugada de segunda-feira. Conseguiu entrar nas instalações e retirar uma máquina de venda de batatas fritas. Das outras ocorrências, haverá registro para o furto de valores em dinheiro. Por aquilo que a redação apurou, um dos locais furtados tinha ativo o sistema de videovigilância que terá assim gravado a intrusão, pelo que as autoridades terão caminho aberto para a respectiva identificação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Azevedo, presidente da União de Freguesias de Areias e Pias, no Conselho de Ferreira do Zêzere, confirmou à nossa redação a ocorrência de furtos em residências no decurso dos últimos dias. O autarca deu conta de três situações, todas elas habitações não permanentes, e aproveitou para colocar a sua população sob alerta perante a possibilidade de estas situações se repetirem. Hugo Azevedo diz ter a convicção de que os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, conhecem bem a zona em causa.
É verdade. Pelo que nos chegou, confirmam-se dois furtos, mesmo na sede da Vila de Pias, e um furto em Outeiro dos Pereiros, numa localidade. As três casas são casas não habitadas, de pessoas ou que não estão em Pias e estão em algumas cidades de Portugal, ou então até mesmo no estrangeiro. Claro que há preocupação, nós estamos atentos. Já contactámos com a GNR, portanto, dentro das possibilidades também a GNR nos vai ajudar com as patrulhas, mas que há uma atenção redobrada nesta localidade, pelo menos que eu saiba, na União de Freguesias de Areias e Pias, na área geográfica, é só estes registros foram só registados, passo a expressão, aqui na zona de Pias.
Que conselhos nesta altura é que pode direcionar a sua população perante então estes casos?
Olha, eu sei que pelo menos uma das habitações tinha alguém a cuidar, a olhar por essa habitação, e até tinha alarme. Portanto, é caricato que mesmo uma casa com alarme acabou por ser assaltada. O que nós sugerimos é que tenham muita atenção, que tenham sempre alguém cá a olhar por essas habitações, e pelo menos aquelas habitações que estejam fechadas e que as pessoas não estejam cá durante a semana, que alguém vá passando, além de nós, que estamos sempre atentos também, mas que alguém vá passando, vai entrando nas habitações e vai vendo, pronto, pelo menos para que haja ali alguma movimentação, porque eu quero crer, isto são sempre especulações, que isto são pessoas que conhecem bem a zona e conhecem bem que estas pessoas não estão cá, portanto, estas habitações são sempre um alvo. Nós temos dito à população que sempre que haja alguém desconhecido na zona, isto depois acaba por ser um pouco, pronto, fora, eu acho que o deve ser, acaba por não ser uma prática muito comum, mas sempre que haja alguém fora do conhecimento da localidade que indiquem ou que pelo menos contactem algumas pessoas e, em último caso, a GNR.
Na sequência do protocolo promovido pelo município de Ferreira do Zêzere com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Agrupamentos de Escolas de Ferreira do Zêzere, concluídas as obras e a instalação de equipamentos, os novos laboratórios na Escola Pedro Ferreiro entram em funcionamento já a partir desta quarta-feira. O apetrechamento dos mesmos, assim como o respectivo mobiliário, foi realizado com investimento da autarquia superior a 40 mil euros e cofinanciado através de candidatura ao abrigo do programa PEDIM-SIMT, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar. As obras de adaptação das salas foram responsabilidade da DGEST. Ainda ao abrigo do presente programa, a autarquia está também a ultimar os preparativos do projeto Experimenta Mais Ciência, com um investimento superior a 33 mil euros e que irá permitir aos alunos do primeiro ciclo desenvolver atividades científicas acompanhadas de um programa pedagógico adequado que tem por objetivo estimular e despertar interesse e curiosidade pelas presentes áreas numa idade precoce.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário de Voluntariado de Orém, a autarquia vai promover o projeto Orém Mais Bebé, com o propósito de dar resposta às famílias cuja situação económica impossibilita o acesso a produtos de puericultura. O Orém Mais Bebé destina-se às crianças dos 0 aos 3 anos de idade que integrem agregados familiares em situação de vulnerabilidade socioeconómica e residência no Conselho de Orém. Com este projeto, o município pretende suprir as necessidades imediatas das crianças em situação de vulnerabilidade, potenciar o envolvimento de toda a comunidade e da rede de parceria interinstitucional no projeto e na identificação e encaminhamento de situações de carência, além de contribuir para uma maior eficácia da resposta social na melhoria das condições de vida dos municípios. Podem candidatar-se aos apoios previstos no projeto Orem Mais Bebé todas as pessoas ou famílias que residam no Conselho de Orem e que se encontrem em pelo menos numa das seguintes situações: famílias beneficiárias do rendimento social de inserção, famílias beneficiárias de mercearia solidária e ou do ponto de partilha do centro comunitário de voluntariado, famílias com menores que se encontrem no primeiro escalão do abono de família, ainda famílias com menores com processo ativo na CPCJ de Orem, desde que a situação avaliada o justifique, famílias em que pelo menos um dos progenitores se encontra em situação de desemprego involuntário há pelo menos 3 meses e famílias monoparentais. O pedido deverá ser submetido nas instalações do município de Orem com o preenchimento do formulário disponível e a apresentação da documentação exigida no normativo do projeto Orem Mais Bebé.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Serra e Junceira tem conseguido, no decorrer dos últimos tempos, iniciar o caminho para a inversão do processo que afeta os concelhos do interior do país, em particular as suas freguesias rurais, designado por desertificação com diminuição das populações e que tem afetado também o concelho de Tomar. Como referiu na ERTS no programa Freguesia a Freguesia, o presidente desta União de Freguesias, Américo Pereira, a solução está, em parte, em proceder ao recenseamento de todos aqueles que ainda não se encontram recenseados, em particular estrangeiros, que têm sido alvo deste processo com auxílio da Junta.
Primeiro, a fixação de casais novos pela primeira vez está a acontecer. E, em segundo aspecto, pela fixação de cidadãos estrangeiros. Nós temos cidadãos de 20 nacionalidades. Com um crescimento exponencial. E o que é que nós fazemos enquanto Junta de Freguesia? É aproximar-nos desses cidadãos estrangeiros, é trazê-los para a nossa comunidade e obrigá-los também, de certa forma, entre comas, obviamente, a recenciarem-se. Qualquer cidadão estrangeiro que tenha a autorização de residência ou seja ou não comunitário, mas que reúna todas as condições legais no sentido de poder estar recenseado, tem que obrigatoriamente recenseado. E nós tratamos todo o processo. E é isso, para isso que trabalhamos, é saber quem são os nossos fregueses, quem são os nossos concidadãos, quem são aqueles com os quais podemos contar, não só em termos eleitorais, mas também no dia-a-dia, no desenvolvimento e no progresso. Até porque muitas destas pessoas estrangeiras, felizmente, são pessoas, aliás, uma percentagem bastante significativa, são pessoas que estão no ativo, são pessoas que têm as suas empresas, são pessoas que têm o seu trabalho, são pessoas que nos têm enriquecido as nossas escolas com a presença dos seus filhos, porque é sempre muito importante. Enfim, nós desde a Bielorrússia, a Letónia, a Venezuela, ou Angola, ou Moçambique, Brasil, ou sei lá, belgas, franceses, ingleses, por aí fora, isto é assim, ocorre-me aquela situação de Ricardo Aruz Pereira, é uma mixórdia de culturas, uma mixórdia de conhecimento e de vivências que também servem para enriquecer a nossa comunidade. Nós temos neste momento referenciados 200 cidadãos estrangeiros, dos quais 50% se encontram já recenseados.
Miguel Atalaia, o novo diretor artístico do Bons Sons, sucedendo o Luís Ferreira, fundador e diretor artístico do festival desde 2006, integrando a equipa do festival desde o início do segundo ciclo. Em 2014, Miguel Atalaia tem sido responsável pelas atividades que envolvem a comunidade de Sem Soltos e tem feito parte da equipa de comunicação, sendo um dos designers do festival. Pertence à direção do Sport Clube Operário de Sem Soltos, associação responsável pela organização do Bons Sons desde a mesma altura, e da qual é agora o novo presidente. Depois de uma edição em cheio, com 33.800 visitantes, em 2019, mais de 50 concertos, cerca de 80 espetáculos e atividades paralelas, 250 artistas e mais de 500 voluntários envolvidos, Chega-se assim à 11ª edição do Bons Sons. Em 2020, o festival realiza-se de 13 a 16 de agosto na aldeia de Sensoldos, Conselho de Tomar. Este ano dá-se início ao terceiro ciclo na vida do festival, altura para dar lugar a uma nova geração de pessoas que cresceu com esta iniciativa e é também o resultado do trabalho de formação e capacitação realizado ao longo dos anos. Miguel Atalaia é então um dos elementos dessa nova geração que assume agora a direção artística do Festival de Sensoldos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 2,5 centenas de livros foram doados pelo município de Sardoal, através da Biblioteca Municipal, a uma escola secundária da Ribeira Grande, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Os exemplares oferecidos são títulos de Biblioteca Psuí, em duplicado, disponibilizando, deste modo, acesso e fruição de livros num país com limitados recursos. Recordo-se que em fevereiro de 2019, numa campanha promovida também pelo município de Sardoal, foram recolhidos cerca de 900 livros doados à Biblioteca do Complexo Educativo António Manuel Martins, na Ilha do Sal, em Cabo Verde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sorteio da campanha de Natal no centro de Portugal. Faça as suas compras no comércio local de incentivo e promoção ao comércio local de Vila de Rei. Teve lugar na manhã do último sábado no Mercado Municipal da Vila. Iniciativa promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei e dinamizada pelo município Vila Regense, premiou 15 consumidores que realizaram as suas compras nos estabelecimentos Vila Regense aderentes entre os dias 1 de dezembro e 3 de janeiro. Durante o período da campanha, os estabelecimentos aderentes entregavam aos consumidores um cupão, devidamente numerado e assinado, até ao limite máximo de 6 cupões por compra. Os cupões seriam posteriormente devidamente preenchidos pelos participantes e depositados num dos 4 locais designados para o efeito. No total foram entregues cerca de 40 mil cupões preenchidos, o que significa que cerca de 400 mil euros foram movimentados em Vila de Rei durante o decorrer da campanha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nesta minha primeira nota do dia de 2020, e apesar de estarmos a 14 de janeiro, gostaria de, em meu nome e em nome do Partido Socialista de Tomar, desejar a todos aqueles que nos estão a ouvir um excelente ano de 2020. Que seja, sobretudo, um ano de realizações. E, claro, acompanhado de muita saúde, pois com saúde arregaçamos as mangas, vamos à luta e tudo, tudo se consegue. Permitam-me que debruce esta nota do dia com um tema que está a marcar o início deste ano. A morte do general iraquiano Qassem Soleimani após sofrer um ataque orquestrado pelos Estados Unidos da América. Bem, este tema é de veras complexo, pois já muitos preveem que seja o início da Terceira Guerra Mundial. Inclusive os líderes, ou os principais líderes mundiais, já vieram a público se pronunciar sobre este conflito. Por um lado, os líderes quer da ONU, do Conselho Europeu, da Rússia, da Síria, da China, reprovam este ataque, como pedem contenção a ambos os países. Por outro lado, e de modo mais entusiasta, Boris Johnson e Bolsonaro não tardaram a declarar imediato apoio a Donald Trump. Apesar de Boris Johnson ultimamente já vir com um discurso mais cauteloso a pedir o fim das hostilidades entre estes dois países, até mesmo Bolsonaro tem demonstrado alguma preocupação pelas questões petrolíferas. Importa salientar que Soleimani foi um general que nos bastidores ajudou os Estados Unidos na reconstrução do Iraque após Saddam Hussein. E apesar de não haver quaisquer relações diplomáticas desde 1980, interesses regionais americanos e iraquianos levaram a esta cooperação. Agora Washington rompe esta aliança de, digamos, background e matam o principal líder das Forças Especiais de Atuação em Conflitos. Todavia, acredito que será exagerado falarmos de uma Terceira Guerra Mundial. Aliás, já era prevista por alguns mensageiros da desgraça, como nos anos 80 por Hans Orkenthal, aquela que foi denominada pela Guerra das Estrelas que decorreu durante a Guerra Fria, quando Ronald Reagan, à data presidente dos Estados Unidos, anunciou que iria avançar com um sistema defensivo aeroespacial anti-mísseis balísticos. Escusado será dizer que o sucesso deste projeto, caso tivesse sido levado avante, iria conceder aos Estados Unidos não só um poder espacial, como um monopólio nuclear. Aliás, também a própria Guerra Fria foi apelidada por alguns historiadores e analistas de Terceira Guerra Mundial. E não é que esteja descartada a possibilidade deste conflito com o Irão e os Estados Unidos de encadear uma guerra mundial. Mas, e apesar da loucura de Donald Trump, acredito que o diálogo irá prevalecer, como já vimos nestes últimos dias, pequenos indícios disso mesmo. Até porque o Irão não tem a potência militar toda que se aclama e, pese embora o grande contingente de forças armadas de Teherão, os equipamentos militares do país encontram-se defasados por conta das sanções internacionais e uma das restrições impostas após a Revolução Islâmica de 1979 foi precisamente para impedi-los de comprar armamento. Todavia, a falta de armamento não impediu a retaliação com bombardeamento à base dos Estados Unidos por parte do Irão. Resta-nos aguardar pacificamente para ver o que os próximos dias reservam e se de facto se confirmará a prometida vingança do Irão, assim como da parte dos Estados Unidos, se continuarão a manter as tropas em terreno iraquiano e se de facto Trump quer mesmo abraçar a paz como se comprometeu e, por outro lado, não menos importante, como a economia mundial vai reagir a este conflito.
Para já é tudo. Vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.